Muito bom dia, são 10h20 e já temos aqui montado o cenário para mais uma edição do Visto de Fora, para o debate de temas que marcaram a semana, com a tradicional elegância espanhola, Begoña Íñiguez. Olá, Begoña, bom dia.
Muito bom dia.
O Olivier Bonamici, basta olhar para a cara para ver que é francês.
Estou a ver a diferença, a elegante Begoña e Olivier. Olha, a cara dele é francês, por isso claro. Não tem qualquer elegância. Muito obrigado, Paulinho.
E o nosso tão português, Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Sim, bom dia. Bom dia.
Somos uma excelente mistura.
Bom dia.
Portanto, sim. Portugal, França, Espanha, uma excelente mistura.
Todos latinos. Sendo que a Begoña e o Olivier, apesar de falarem tão bem português, ainda não foi desta que ganharam o prémio Camões, não é?
Pois.
Porque a escolha anunciada esta semana foi para Chico Buarque, que também não foi má opção, pois não, Begoña?
Não, para mim foi uma ótima opção, muito inteligente e uma leitura muito clara. Também para mim teve uma leitura não só cultural e artística, e literária, sino também política, porque o Chico, além de ser um excelente, eu adoro, um excelente artista, se premiou o Chico também pelos seus textos, o qual é interessante, mas também acho que a leitura é que ele está contra o regime atual, contra o governo atual, não é? Do Brasil, do Bolsonaro, e ele tem sido muito crítico com o Bolsonaro. Portanto, este prémio surge, foi concedido numa altura, acho que muito importante e que nos faz pensar muito também em como é que estão as coisas no Brasil.
Também achas que há aqui uma leitura política, Olivia?
Sim, é óbvio que não sei, há uma leitura política, não sei se a escolha foi por causa disso, mas é óbvio que o facto de escolher Chico Buarque, automaticamente no contexto atual, há uma leitura política. Eu vou confessar que Chico Buarque, eu, portanto, vivi 25 anos em França, vivi 25 anos em França. Eu não conhecia a obra dele, quase nada, não? Zero mesmo, zero. Ele não é muito conhecido em França.
Em Espanha, muito.
Agora, eu só descobri Chico Buarque quando cheguei aqui e gosto. Eu acho que é difícil não gostar. Enfim, podemos, há pessoas que podem adorar, não é? Mas o mais curioso no caso de Chico Buarque é que só descobri em Portugal que uma das canções mais conhecidas em França, talvez da história, que é do Claude Nougaro, que se chama Tu Verras, é uma adaptação de uma canção de Chico Buarque. Quando descobri a versão brasileira desta música, fiquei abismado, porque nós às vezes temos tendência para achar, quando ouvimos uma música na língua do nosso país, que não é uma música adaptada. E descobri isto com todo o prazer.
E tens que deixar escrito o nome dessa versão em francês, porque eu sou fã de versões.
Também.
Muito bem, vamos agora avançar neste Visto Fora. Falamos da Europa, numa parceria com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. Bom, e na atualidade europeia é a notícia de há poucos minutos. Uma das figuras mais vezes citadas neste Visto de Fora, Theresa May, acaba de anunciar que se demite da liderança do Partido Conservador no próximo dia 7, embora ainda não se saiba muito bem como é que vai ser a sucessão, se haverá eleições ou não. Pelo meio, isso sim, sabe-se que haverá uma nova votação do acordo do Brexit no Parlamento Britânico. Seja como for, Begoña, até que ponto é que era inevitável esta saída agora? Anunciada por
May. Sim, sem dúvida, era inevitável. Nós sabíamos que a Theresa May, temos falado, como dizes, imenso, e os nossos ouvintes sabem que nos acompanham semana tras semana ao longo do último ano da resistência da Theresa May, mas sabíamos nos últimos dias, estava bastante claro que ela tinha mesmo de abrir a porta para a saída. Não sabíamos como e ainda não sabemos muito bem como, porque as pressões internas eram tão grandes. De feito, as pessoas mais próximas a ela dentro do partido e também do governo se dimitiran e lhe animaran, por dizer algo así amigável, a sair. Mas isto, o que eu gosto, colegas, disto é que estamos a fazer radio en directo, porque há minutos isto aconteceu, há minutos, como eu gosto, radio de jornalista en directo. Ela anunciou, os nosos ouvintes poderán ver nas televisões en directo, como ela anunciou que deixaba o cargo de responsável, de líder do Partido Conservador no día 7 de xuño.
Sim,
porque,
de hoje porque, a 15 días.
Claro, porque ese día é o día das primarias dentro do partido. Mas eu estive a ver tamén o que noticiou a miña colega correspondente da cadena COPE no Reino Unido, há minutos tamén na COPE, e realmente a leitura é a seguinte: ela deixa o cargo nesse dia, a ver que acontece, que lle sucede na lideranza, mas além de todo iso, o que ela garante, e garanten os seus asesores, é que ela vai permanecer no cargo en funções até se resolver un bocado a situación. Non sabemos aínda os resultados no Reino Unido das europeas de ontem, non sabemos que lle vai suceder. Temos, ela tiña proposto, lembren, un segundo referendo, que non gostou moito a ideia.
Aliás, terá sido a gota d'água para esta revolução no interior do partido.
E ela diz a minutos, tentei tres veces chegar a un acordo para sair ben da Unión Europeia. Então vimos unha Teresa May que non estamos habituados a ver, non é? Muito triste,
chorosa
mesmo, e sin forzas, non é? Esa, ela podemos dizer, en termos de imaxe, que chegou ao limite. Que é o que achas, Olivier?
É o fracasso de Teresa May. Eu acho que ela vai ficar na história, porque não me recordo um país assim tão grande, com tanto peso, com uma crise política tão grande desde 1945. Ela vai ficar associada a este fracasso. Estava na hora, finalmente, dela sair, porque quando a força dos políticos não é o consenso. E viu que neste aspecto ela fracassou. Eu estou a dizer que foi uma tarefa fácil, longe disso. Portanto, não estou a me referir à mulher, como é óbvio, mas sim à primeira-ministra britânica. Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que me parece óbvio que o futuro líder dos conservadores vai ser um ultra-radical. Só pode ser isto. Havia, porque os...
Boris Johnson pode ser. Uhum. Estás a falar muito do Boris Johnson,
sim,
que é o mais radical, que, para que os nossos ouvintes saibam, foi o presidente da Câmara de Londres.
Isso
da Câmara
municipal. Pode facilitar ou dificultar o Brexit?
Ele era partidário do Brexit duro, não é?
Da saída.
Desde o princípio, que lembrem que a Teresa May não era partidária. Então ela aceitou o cargo, mas ela, como é tão teimosa, disse, eu vou chegar até o fim. Mas para mim não vai ser o melhor, porque uma pessoa como Boris Johnson é uma pessoa muito radical. E para mim os radicalismos, de um lado e do outro, nunca são bons.
A questão aqui é que temos eleições europeias. E então já está escrito que o partido pró-Brexit vai ganhar. Bom, só que como...
Não sabemos ainda.
Vai ganhar. Está escrito nas sondagens.
Mas vamos ser rigorosos.
Não, mas também,
ainda não sabemos.
Mas como tem uma vantagem tão grande, não vai perder 15 pontos. Bom, mas enfim,
sim, ela anunciou a dimissão.
Em princípio vai ganhar. A questão é essa, é que continua a ser minoritário. Que é, vai ganhar, é isso que estamos a explicar na última semana. E a questão... O erro dos trabalhistas, não é? É que os trabalhistas não conseguiram mobilizar, sim, o eleitorado anti-Brexit. E neste momento estamos a ver, os liberais estão a subir, os verdes estão a subir, depois um outro partido, o Change UK, está a subir. E resultado, não há um movimento político anti-Brexit, não é? Que consiga mobilizar o eleitorado, o que vai complicar ainda mais a situação do país.
E outra coisa importante também, a divisão dentro do Reino Unido. Eu vou ir daqui a umas semanas ao Reino Unido, porque eu quero também que os meus filhos conheçam o Reino Unido ainda a pertencer à União Europeia, porque depois não sabemos o que vai acontecer, não é? Mas, contudo, eu acho que esta divisão na sociedade... É o que, por exemplo, aconteceu no meu país, não é? A divisão com o independentismo da Catalunha, a favor, em contra, não sei o quê. Neste caso, o Reino Unido, a povoação está mais dividida do que nunca. Então, mais um país mais dividido, com os radicalismos também a crescer. E para mim isso é muito preocupante. Esta Europa nossa não está realmente no seu melhor momento.
É por isso que o Nigel Farage está a obter um grande resultado.
Sim.
Porque é preciso dizer, e não estou aqui a opinar, mas que uma parte dos britânicos já votaram. É que eles já votaram.
Pois.
Portanto, temos que nos meter no lugar das pessoas que já votaram.
Sim.
Para dizer, nós queremos sair, não é? E estão a ver... que ainda não saíram. Daí a revolta, isto é uma análise, não estou a opinar, a minha opinião
e
sobre
uma
o Brexit.
Análise
mas,
imediata que tem de passar
isso também. E é contrário, não é? Porque a questão é isso, é que na altura do voto era a favor do Brexit, claro, por uma ligeira margem, mas neste momento a questão é que se houvesse um outro referendo, normalmente o Brexit não ia passar, daí a complexidade da situação.
Que é o que queria a May, precisamente esse outro referendo para, como este, a saída não estava solucionada. Não é?
Sucedem-se as reações ao anúncio de Theresa May nas redes sociais e Diogo Feio, deputado do CDS, tem uma frase muito engraçada, e eis que nas eleições europeias de maio temos um Mexit.
Claro, mas está claríssimo que a grande protagonista destas eleições é ela, não é? Não é a imigração, não é que se é na Europa os partidos do que íamos falar, não é? De que se os socialistas, ou neste caso o Partido Popular Europeu, ficavam com menos votos ou com menos assentos parlamentares no Parlamento Europeu, não. A protagonista indiscutível destas eleições, gostemos ou não gostemos, é a Theresa May.
Sim, sendo que anunciou esta demissão já depois dos britânicos terem votado.
Sim,
portanto,
mas
já não
pronto,
é um fator
mas
que
vai, ser, vai ficar no ar e para a história que a demissão aconteceu assim, que o Reino Unido teve de ir quando não deveria ter ido, não é? Se apresentar mais uma vez às eleições europeias, não é?
Sim, foram as eleições europeias mais estranhas
mais
da
estranhas
história.
Mais estranhas de sempre, não é?
E no Reino Unido, claro, muito dominadas por esta questão do Brexit, mas em todos os países da União Europeia, de uma forma ou de outra, há sempre questões nacionais a dominar as eleições. Em França, Olivier, o que é que estará em jogo nestas europeias, para além da Europa propriamente dita?
O que está em jogo é saber se Marine Le Pen, normalmente, eu acho que ela vai ganhar, meu palpite, não é? Mas com que margem em relação ao Macron é essa questão, porque se ele ganhar com uma margem importante para Macron, será complicado depois para o resto do mandato. Mas eu não posso, e já falei, só rapidamente dizer que um dos temas muito importantes para a França é a ecologia, mas não é uma questão europeia, mas fala-se cada vez mais antes da campanha deste tema. Mas como é que eu posso falar das eleições europeias em França sem falar de António Costa?
Porque... O amigo de Macron.
Não, mas é genial esta história do António Costa. É genial. Vou-vos contar. Ele esteve recentemente em Paris. Bom, o que acontece? É o mistério de António Costa, dos vídeos. Ele fez. Para já deu muitas entrevistas. Vê-se se eu penso que era mais interessante. Aliás, importante Portugal. Mas isto é interessante. Mas ele fez dois vídeos. O primeiro vídeo para o Partido Socialista Francês, que faz o PS, não vale nada em termos de porcentagem, 5, 6%. Dizendo mais ou menos no vídeo que ele apoia, claro, os seus colegas socialistas.
Isso foi o vídeo que enviou ao comício de Macron, não é isso?
Não, não. Não, Macron não é de Partido Socialista. Estou a falar do. Ele fez um vídeo apoiando, não é, de certa forma, os seus amigos socialistas. Macron não é socialista. Estou a falar do Partido Socialista Francês. 5% dos votos, Costa, António Costa, faz um vídeo. Só que, em paralelo, faz um outro vídeo para, de uma certa forma, apoiar Macron. Portanto, que é uma outra lista. Sim. Dizendo que ele gosta imenso de Macron e deu uma entrevista ao Le Monde dizendo a António Costa: eu tenho as mesmas ideias que Macron. Resultado: o jornal Libération ligou para o gabinete de António Costa, dizendo: olha, faz favor, botar Libération, nós queremos saber, afinal, António Costa apoia que lista? A lista dos socialistas franceses ou a lista de Macron? Até à data, o gabinete de António Costa não respondeu ao jornal Libération.
Begonha.
Eu posso dizer que em Espanha cada vez estão mais surpreendidos com o fenómeno António Costa. É dizer, eu, por exemplo, no meu caso, eu tive de publicar ontem uma análise que também publicou o meu colega do El País, Javier Martín, no El País, no La Voz de Galicia. Publicamos ontem uma análise precisamente a falar das eleições europeias e onde destacávamos também a figura do Costa. Por quê? Porque o Costa, para os espanhóis, é como o ilusionista da política, e de ser capaz de contentar a todos. Eu vou falar também com o meu chefe da rádio, com o editor de Internacional há uns dias, e então dizia: olha, Begoña, então como é que está isto em Portugal? Pois o Costa vai ganhar, as pessoas, mas as pessoas estão na rua, estão a protestar. Sim, mas ele é capaz de contentar. Mas para mim, além do que está a explicar o Olivier, que é verdade, que o Costa é capaz, com o seu discurso, de contentar a uns, a outros, é como um mago.
Basta ver como está aliado em Portugal a partidos que são céticos em relação
à
Europa, para dizer o mínimo.
E temos de analisar, e dizer, é a sua capacidade,
e como
a
Europa anda de braço dado com Macron,
de ilusionar a uns e a outros, e a sua capacidade negociadora é importantíssima, como ele consegue, mas sobretudo ele, com a sua maneira de ser e com a sua convicção.
Mas
para mim há uma coisa importantíssima, que é o tema da ascensão. Atenção, porque uma das coisas que eu tentava explicar, e eu falei com a Marina Costa Lobo, com a analista, a politóloga Marina Costa Lobo, a investigadora, e me explicou uma coisa importante. E é que a ascensão, neste caso, em Portugal, vai subir ainda máis. Nas anteriores eleições europeias, a extensão foi superior ao 65%. Mas é que neste caso pode chegar aos 70%. Então, estamos a falar de que só vai votar
vamos
um
ver,
30% em princípio, o que está a falar as sondagens.
Olivia.
Mas só para terminar esta história do António Costa, o que eu acho brutal é ver o peso que ele tem em França, porque afinal isto interessa os franceses, saber António Costa. E nós queremos saber, ele apoia quem em França? Que mostra, de certa forma, a importância que ele tem, não é?
Agora, é muito
António,
conhecido
António,
lá
António,
fora.
Tu tens o meu número, António. Se tu podes me dizer a mim, Olivier, para quem é que tu apoia? 96524.
Estás o teu número toda a gente.
E outra coisa que eu acho também importante desta campanha e que também me comentava a Marina Costa Lobo, e é também para mim importante, e o feito de que lembre uma coisa, que na campanha que o António Costa cedeu ao poder precisamente a raiz dos resultados do António, se é seguro, porque temos de ter uma memória mais comprida, não é? Porque ele, ainda que ganhou em 2014, lembrem, António José Seguro, do Partido Socialista, diziam que a vitória era, como diziam, pouquinha, mas agora temos de ver se realmente esta vitória de António Costa será superior à vitória de... Nós somos analistas,
não é? Pelas sondagens parece que será, mas só as urnas irão.
Mas a ver o que se diz no domingo.
Muito bem, assim no Visto Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus. Mas e em relação à campanha em Portugal, que hoje chega ao fim, o que é que dizem? Como é que os diferentes partidos saíram?
Para mim, fica desta campanha também as anedotas, desculpem, e fica também um bocado de mais do mesmo, no que o discurso, por exemplo, do PS, do candidato principal do PS, do Pedro Marques, o discurso também do candidato de Rangel, do candidato do PSD, o discurso da Marisa Matias, que também é verdade, para mim é a mais pro-Europa, e ainda que seja do Bloco de Esquerda, que também é uma contradição, para mim o discurso dela, porque é uma pessoa que está muito, muito, muito em Bruxelas, ou Nuno Melo também, do CDS-PP, mas foi como a campaña das anedotas. Temos o meliño dos mercados. Temos o helicóptero do Paulo Rangel, non é? No helicóptero.
Sí, 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 sí.
Temos o Costa en todos lados a falar de todo. Temos a Marisa Matias, que até axudou, tamén axudou a unha señora no mercado ou algo así, a coser, a fazer, é dizer, é tentar se aproximar das pessoas, mas a leitura que eu faço neste Visto de Fora é que as pessoas parece que não se aproximaram dos candidatos, porque o Expresso diz hoje que mais de 69% dos portugueses
não conhecem
nem sequer um candidato, por exemplo, não conhecem o nome de Marisa Matias, o nome de Paulo Rangel, que estamos a falar, o nome de Nuno Melo, que são já eurodiputados há tempo, não é? Não conhecem nem sequer um candidato, e isto que dizia da extensão, que se calhar perto de 70% dos portugueses não vão votar.
Olivia,
então,
vamos ouvir também o Olivia.
Em Torres Vedras toda a gente conhece o Pedro Marques.
Porque ele é de lá.
De lá?
Não, ele foi ao Carnaval, Torres Vedras.
Ah, ok.
E a ti, Olivia, o que é que te pareceu este desempenho dos partidos?
É muito complicado uma eleição europeia, muito complicado. Sobretudo porque em Portugal, a contar de outros países, não nasceu. Claro que houve o partido de Santana Lopes, de Ventura, mas não nasceu um partido assim com uma força, não é, que possa mobilizar por um lado e possa também votar-se contra do outro lado. O caso da Vox em Espanha, o caso da... Pronto, enfim, os novos partidos às vezes criam isto, criam uma dinâmica para tu ires votar. Não aconteceu isto em Portugal. E o que eu acho em relação à campanha? Rapidamente, um erro crasso do PP e do PSD em relação à questão dos professores, que vai fazer com que nos europeus o PS está a recuperar, não é? O que não significa que o PP, o PSD, a CDS-PP não ganham nas legislativas, mas será demasiado cedo para os europeus. E outro ponto, estou surpreendido pela campanha de Marisa Matias. Eu acho que é uma campanha bastante forte. Isto a ver, por acaso, que o Bloco de Esquerda anda a subir nas sondagens com 13%, eu vi recentemente.
Portanto, por acaso, hoje há uma que dá uma percentagem bastante inferior. Mas,
De certa forma, é uma boa campanha.
Outra coisa, a continuar com isto que é verdade, para mim, e eu disse há um momento, que a Marisa Matias é a que tem o discurso mais europeu, e sobre tudo que é um discurso tan directo que se faz credível, porque é unha persoa que todos sabemos que está lá, o que está a dizer, o que sempre defendeu e que non mudou en nada, non é? Portanto, é unha persoa en ese sentido consistente. Mas é verdade que as sondaxes nin sempre acompañan, por exemplo, o CDS, PP. Quando eu entrevistei a Assunção Cristas há 2 meses ou assim,
nem a CDU, também costuma ser bastante penalizada nas sondagens.
Ela dizia sempre que isso, que são partidos penalizados pelas sondagens e que depois sempre se produz a surpresa, não é? Mas, contudo, o que parece claro é a vitória do António Costa, temos de ver a porcentagem, não é? Se realmente é uma vitória contundente ou não. E, para mim, a leitura também dos resultados que possa ter o PSD de Rui Rio, porque tanto Rui Rio como António Costa involucraron-se moito, todos os líderes, Assunção Cristas tamén, Sinónimo de Sousa tamén, no caso de Marisa Matias, ela propia non precisa tamén de moito apoio, non é? Mas tamén esteve Catarina Martins, en fin. Mas vamos ver se realmente as sondaxes se cumpren e vamos ver se o resultado do PSD é tan baixo como se espera, porque para o Rui Rio, sin dúvida, é como unha prova de fogo, non é? Para poder avaliar a súa liderança, non é? Depois de outros problemas.
Pode ser, Olivier, o inicio de unha dinámica para alguns partidos e o contrário para os que eventualmente percam nestas eleições em direção às legislativas?
Não, se os resultados das sondagens correspondem à realidade, não estou a ver aqui uma dinâmica de um partido ou do outro. Exceto se o Bloco de Esquerda, por exemplo, é óbvio.
Se o PS ganhar com um avanço considerável, como as sondagens anunciam, provavelmente em direção às legislativas pode ser uma dinâmica.
Mas estou a dizer assim, não seria uma grande surpresa, porque a partir do momento a dinâmica é assim, se o PS já teve esta vantagem nas sondagens no passado, está a recuperar o nível que ele tinha, o PS, antes da crise dos professores. Portanto, eu acho que não estou a ver neste momento uma dinâmica qualquer.
E está a subir depois da crise, subiu ainda mais 2 pontos, 3, depois da pseudo a crise política. Portanto, é interessante.
E digam-me outra coisa, parece-vos que as intervenções e as preocupações que foram transmitidas pelos candidatos ao longo desta campanha, sendo uma campanha europeia tem muito a ver com aquilo que é a realidade política nacional, de alguma forma traduziu o clima de mal-estar que se sente nas pessoas, com notícias sucessivas de greves, de protestos, enfim, esta questão de Portugal ter um nível de vida muito baixo, com custos de energia muito, muito, muito elevados, e desta semana houve uma estatística europeia a mostrar que Portugal já tem eletricidade mais cara na União Europeia. Essas preocupações perpassaram por aquilo que os candidatos disseram, ou não?
Claro, essas preocupações, sobretudo, são as preocupações dos portugueses, que uma coisa que a mim me custa perceber, Miguel, é precisamente como as pessoas que estão descontentes ficam em casa e não vão votar, o que em Espanha é o contrário, não é? As pessoas, quando estão descontentes, tentam puxar, fazer um voto útil ou um voto protesto.
Se calhar por uma
votar.
Sensação que muitas vezes se ouve na rua, que as pessoas dizem que são todos iguais,
frases que se ouve também nas feiras. Estamos em democracia, e eu falo como espanhola, como europeia, e sou realmente muito europeia, muito pró-Europa, e penso que estas eleições são muito importantes, ou estamos a ver o que está a acontecer no Reino Unido com a Theresa May, estamos a ver também tudo o que está a acontecer em muitos países da Europa, não é? E é muito importante, este país é um exemplo para o mundo, é verdade que é um exemplo. Este país, Portugal, neste momento é o único exemplo onde os partidos extremistas de direita não estão a triunfar, não é? E não estão, e segundo as sondagens, não vão obter um deputado. No caso, por exemplo, do novo partido da Aliança, é provável, não se sabe se obterá ou não um deputado, no caso do PAN, mas estamos a falar...
Mas não é um partido extremista comparável ao Vox.
Dentro do arco parlamentar. Sim. Mas, por isso é interessante para mim que as pessoas, é verdade, as pessoas na rua estão descontentes. Estamos a ver todos os problemas que há para fazer um passaporte. Estamos a ver o das greves da Soblusa. Estamos a ver greves dos médicos. Mas há muitas pessoas que estão descontentes e dizem não vai mudar nada e não vou votar. Mas isso beneficia também os de sempre, não
Sim.
é?
Sim, Olivier.
A diferença da Espanha e Portugal é que a Espanha vive um momento que Portugal não vive, que é a questão da Catalunha, que vai mobilizar o eleitorado a favor ou contra. Se não houvesse a questão da Espanha, a questão da Catalunha, tem a convicção que a abstenção seria tão elevada como
não,
a
temporada.
Deixa-me terminar, deixa-me terminar.
É assim.
Deixa-me terminar,
deixa-me terminar.
Em Espanha, tem seguido um pouco a campanha, é a guerrilha. É uma loucura, é uma loucura. Mas o tema número um é mesmo a questão da Catalunha. Ora, em Portugal, a minha pergunta é a seguinte: quando tu ouves para os partidos, mesmo que tu vais do Bloco de Esquerda, Partido Comunista, versus o CDS-PP, claro que há diferença, não estou a dizer o contrário, mas é um. Não há esse sentimento que em Espanha, onde às vezes a Espanha até parece que há um clima de ódio na vida política espanhola acerca de uma situação territorial.
Eu penso que não há ódio na vida política
Temos
espanhola,
breves,
mas há muita discrepância interna. Nós somos muito sentimentais, os espanhóis. Mas é assim a nossa maneira de
e
ser.
São muito e tão diferentes.
Mas somos um povo nesse sentido diferente. Mas eu penso que sim, que a Catalunha está a dominar a campanha, mas lembrem uma coisa, que em Espanha estas eleições são ainda mais importantes do que cá, porque além das europeias, temos as autárquicas e temos as autonómicas en 12 comunidades autónomas españolas. E então, o Partido Socialista do Pedro Sánchez, que ainda non tomou posse o novo goberno, non é? Das anteriores legislativas de 28 de abril, espera-se unha vitória clara e é verdade que a Cataluña está a dominar o panorama político español, mas eu estou a ver a sociedade española, e falo das miñas últimas viaxes, un bocado menos crispada desde as eleições de 28 de abril. Parece que estamos a aceitar un bocado máis o que
Foi
está a
Foi uma válvula de escape.
Muito bem, agora no Visto Fora é a altura do habitual índice de Tugalidade.
Portugal!
Índice de Tugalidade. Ora, Begonha, não me vais levar a mal se eu começar a pergunta pelo Olivier, porque volta, Olivier diz aqui que esta semana fui beber uma cerveja com um amigo, fui ali beber umas cervejas ao fim do dia e tal.
Tua fama persegue-te, Olivier.
Não, faz ele muito bem.
Eu assumo a minha
não
fama.
É isso. Atenção, eu adorava gostar de cerveja como as pessoas gostam de cerveja, eu não sou grande fã de cerveja. Agora, a pergunta que eu te faço é, se já alguma vez acompanhaste a cerveja com alcagoitas?
Alcagoitas? Que é isto? Como é que eu não sei disto?
Paulino, como é que isto? Alcagoitas.
Alcagoitas.
Então, não são tremosos, não são azeitonas,
é
um petisco.
Para
de
já
quê?
É difícil dizer. Para já, diz lá normalmente.
Alcagoitas.
Para já botar que era uma imperial com alcagoitas.
Então eu vou dizer: tu, se nunca acompanhaste a tua imperial com uma planta herbácea rasteira da família das fasioláceas, com frutos subterrâneos, não sabes o que perdes.
Eu não percebi rigorosamente nada.
Não, isto é uma semente cilíndrica. E a semente é usada para a produção de óleo, também usado na alimentação.
Mas isso como é que se bebe essa?
Pronto, ok. Já acompanhaste com amendoins ou não?
Sim.
Pronto.
Igual.
Mas são amendoins?
É.
Ah,
ok, agora é um termo que se usa muito no Algarve, não é?
Sobretudo no Algarve.
Sobretudo no Algarve.
Sim, mas eu, por exemplo, cerveja com amendoins não gosto. Eu gosto de cerveja com os petiscos, claro, como deve ser. E gosto de cerveja com os tremosos, que gosto muito, com as boas azeitonas, isso sim. Mas com amendoins, não.
Fico a saber, alcagoita, a próxima vez que pedires uma imperial, pede-me uma alcagoita. Arranja-me umas alcagoitas.
E lá vou impressionar toda a gente.
Se calhar não sabem, na massa sua.
Mas tens de treinar a dicção.
Índice
de Tugalidade.
Ora, muito bem, já não temos muito tempo. Faltam 12 minutos para as 11 horas. Mas há tempo para o positivo e o negativo da semana. Begonha, vamos ao negativo.
Pois o negativo tem precisamente um amigo meu, Luís Lucas, que é publicista, me contava e publicava também nas redes sociais como ele, a penúria que ele passou para poder fazer o seu passaporte. Nos últimos días estamos a falar dun caso real, como é de miles de persoas que nos están a ouvir, que teve de ir a outra localidade para facer o pasaporte, porque le quer facer unha viaxe, non é? Entón, todo isto das filas das persoas para poder pôr ao día os documentos ou poder facer un documento novo, é mesmo verdade. Entón, para mí é pena que un país como Portugal, que está a dar un exemplo, por exemplo, político, a parte do que é a logística, a infraestrutura do país, as instituições...
Que já se pode fazer por marcação prévia. É?
Sí, mas as sim,
marcações marcação prévia para agosto e daí
claro,
em diante.
Claro, mas claro, se tu tens de fazer claro. Uma viagem urgente e tudo isso, não é? As claro. Filas e filas. Então, acho que é um tema muito preocupante. E também para mim, o preocupante é, e só disse há minutos, é ver a quantidade de pessoas que vão ficar em casa no próximo domingo sem votar e altíssimas...
Muitas mudaram de ideias depois de ouvir aqui o visto de fora.
Exatamente. O teu negativo.
O negativo é que acontece que eu não gosto nada de carros, eu odeio, e acontece que neste caso vivo no país errado, não é? Como é óbvio, porque os portugueses, muitos amigos
adoram
meus, adoram. E acontece que levo non-stop, desde que eu tenho carros aqui, comentar sobre o meu carro. Que acontece que o meu carro tem 220 mil quilómetros, está sempre sujo, e o motor dele parece o motor de um avião avariado. E óbvio, com os portugueses é genial, que tem comentar todos os dias. Olivier, tens que ir para o teu carro, Olivier, tens que ver o pneu, Olivier, tens que não sei o quê. É extraordinário, é inacreditável.
É
quem diria, a minha mulher muito.
Vindo de um país de grandes construtores automóveis, né? Nem parece.
Mas sim, é verdade que os portugueses e o carro, e é uma coisa é totalmente genial. É único. Porque em Espanha, por exemplo, somos muito mais descuidados.
Não, super limpos.
Mas ao menos
positivo.
Tens um carro de uma marca francesa ou não?
Não, claro. Mas não sei se não. Mas porquê que eu tenho que. Para já, porquê que eu tenho que ter
eu
uma
sim
marca.
Eu sei que tenho de uma marca francesa.
Eu não tenho.
Vamos ao positivo.
O meu já varia demasiado.
Pois para mim, o positivo desta semana tem um nome. E chama-se Diolinda. Já falei dela neste programa. A Diolinda é a minha amiga, a avó dos meus filhos cá em Portugal. Que os meus filhos têm uma excelente avó na Galiza, não é? Mas é a mulher que nos acolheu desde o primeiro momento, que trabalhou na minha casa, mas que agora é uma grande amiga e que celebrou esta semana, 72 anos, e nos convidou a toda a família para sentar com a sua família, porque nós, para ela, somos também a sua família. Então, isto tem a ver com a humanidade, com a amizade que eu encontrei
Maravilha.
Em Portugal e que, por isso, sinto-me também neste país.
Maravilha. Um beijinho à dona Diolinda. Olivia,
é.
Muito rapidamente, o teu positivo.
Eu, rapidamente, vivo aqui há 23 anos e, finalmente, esta
isso
semana...
Isso é positivo?
E, finalmente, esta semana, aprendi, após 23 anos de Portugal, a jogar a sueca. Yeah! Saber o que é uma bisca. O prazer de comer a bisca. Com o teu asco, com a tua base de goceta. Isto é genial. E digo-te uma coisa. O que é que eu adoro neste jogo? É que se tem o temperamento, o sangue latino, sangue quente. E o que é que eu adoro? É andar aos gritos com o meu companheiro de equipa.
Mas só no fim.
Ei!
Mas só no fim.
Mas com cuidado.
Mas adoro.
Dos gritos.
Não, mas não se pode.
No fim, adoro zangar com o companheiro de equipa. Adoro! Isto é o segredo também, e a beleza da sueca.
Portanto, não ganhaste, no fundo, é isso que
jogo,
queres dizer.
É o jogo e andar aos gritos com o meu companheiro.
Eu
sério,
é que tu ouviste falar de sueca e pensaste noutra coisa, mas depois foste obrigado a aprender a jogar. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses aqui no Visto de Fora. Podem enviar os seus comentários e sugestões para o e-mail visto de fora@rr.pt. Meus queridos amigos, muito obrigado. Foi mais uma vez um prazer tê-los aqui.
Um abraço, bom fim de semana.
Boa semana.